Bizet Hashem, da Yud Chet Adad Yusotá. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos da Yud Chet na quinta linha. Bai Rava, pergunta Rava. Para entender essas questões de Rava, temos que introduzir um assunto. Vamos revisar algo que a gente já sabe, vamos introduzir algo novo. Vimos já que para o Kohen preparar a água que a Sotá vai beber para verificar se ela é culpada ou inocente, ele tem que escrever alguns sukim do trecho da Sotá, como a gente viu ontem. Em geral, o sukim que tem a ver com a maldição da Sotá, caso ela seja culpada, ela vai ser castigada por força da água. O Kohen tinha que apagar esse sukim dentro da água e a Sotá beberia essa água. Tem uma outra lei que a gente vai ver bastante na frente, que o Kohen tem que escrever esse trecho da Sotá em nome dessa Sotá. Ou seja, ele não pode escrever um trecho, ele não sabe para qual Sotá ele vai dar esse trecho, e depois ele decide. Não. Se tem, digamos, algumas Sotôs para beber água naquele dia, e elas estão prontas para beber água, o Kohen tem que escrever cada trecho específico para cada Sotá. Essa é uma lei chamada Lishma, tem que ser em nome da Sotá. Pergunta Rava, Katav shtem migilot leshte sotot, umarkan letor kos echad. Mal, qual seria a lei, num caso interessante? O Kohen fez direitinho, ele escreveu o pergaminho A para soltar A, o pergaminho B para soltar B. Porém, o que ele fez? Ele pegou um copo só de água e apagou os dois pergaminhos no mesmo copo. Qual é a lei? Será que essa água é válida para dar para soltar A e para soltar B? Será que o que é necessário é que a escrita do pergaminho seja em nome da Sotá? Isso aconteceu. Cada pergaminho foi escrito em nome de uma Sotá. Ou talvez, não é suficiente isso, é necessário apagar o pergaminho num copo específico para a Sotá. Então tem que ter, para a Sotá A, o pergaminho referente a ela e o copo correspondente a ela. E para soltar B, a mesma coisa. Nesse caso que o Kohen apagou os dois pergaminhos num mesmo copo, talvez não seria válido. Vintim selomar baina nami mechikalishma. Se eu nos falar que realmente, não só que é necessário que o Kohen escreva em nome da Sotá, é necessário que ele apague cada pergaminho no copo correspondente. Apagar no mesmo copo não vale. Porém, vamos adiante. Markan bestekosot vechazar veirvan mal. Qual seria a lei se o Kohen escreveu cada pergaminho em nome de cada Sotá? Apagou cada pergaminho no copo correspondente de cada uma. Não no mesmo copo, para o copo A para Sotá A, copo B para Sotá B. Porém, por certo motivo, ele misturou a água do copo A e a água do copo B. E agora ele quer dar para as duas Sotôs beberem. Qual é a lei? Será que isso vale, essa água vale para verificar ela? Talvez o que é necessário é que o Kohen escreve em nome da Sotá, apague num copo referente à Sotá. E isso se aplica aqui. O Dima, ou talvez não, Halav Dida Kashatya, Verha Halav Dida Kashatya. Talvez isso não é suficiente. É necessário que cada Sotá beba especificamente a água referente a ela. Nesse caso, o Kohen misturou as duas águas no mesmo copo. Então, Lavdi da Kachate, a Sotá A vai acabar bebendo água que refere a Sotá B e vice-versa. Então talvez não vale. Vindim Tselomar, Ha Lavdi da Kachate, Ave Ha Lavdi da Kachate. Se vamos conseguir resolver a questão, fala Agmará, que realmente a Sotá A tem que beber a água referente a ela, não a água do copo B. Então se o Kohen ele misturou os dois copos, não vale. Porém, Hazar Behirkar Mal, o que acontece se o Kohen percebeu o erro dele? Ele tentou consertar a situação, ele pegou esse copo que tem a mistura da água A e a água B e colocou metade no copo A de volta e metade no copo B de volta. E Esbrerá ou Enbrerá, será que é possível reverter isso que ele fez ou não? Isso aqui vamos falar, olha, ele tinha a água do copo A e a do copo B nesse copo junto. Depois ele colocou metade no copo A e no copo B e reverteu o que ele fez. É verdade. Na prática, as águas estão misturadas, porém ele colocou outra vez no copo A em nome da Sotá A e colocou no copo B em nome da Sotá B. Tem um pouco de água, no mínimo, referente à Sotá A nesse copo A, Então, referente à soltar B no copo B, seria suficiente para ele reverter a situação, ou talvez não é possível reverter a situação. Na prática, as águas se misturaram, teico, ficamos na dúvida. Então, aparentemente, a lei é que o Cohen, ele tem que escrever o pergaminho com o suquinho da sotá, em nome da sotá, tem que apagar num copo referente a essa sotá especificamente, e só essa sotá vai beber essa água, do copo A. A questão que a gente não sabe, a resposta é se o Cohen misturou a água do copo A e do copo B, e depois voltou a separar, outra vez parte no copo A, outra vez parte no copo B, será que ele conseguiu reverter a situação ou não? Ficamos na dúvida sobre essa lei. Bairá Varava perguntou uma outra questão. Ishkabesiv mal, beshfoferet mal. O que acontece se o Cohen preparou a água perfeitamente e o copo A é específico para soltar tudo direitinho? Porém, quando a soltar foi beber essa água, ela bebeu com um canudo, siv, ela bebeu com um canudo de fibras, ou shfoferet, um canudo de metal. Mal, qual é a lei? Derech shtiabekach ou enderech shtiabekach? Quando ela fala que ela tem que beber a água, ela fica beber da forma normal. A questão é, será que beber com um canudo é considerado beber da forma normal ou não? Tem que ficamos na dúvida, não sabemos a resposta. Bairavash vai te perguntar uma outra questão. Nishperhu me'en, nishteiru me'en mal. Qual é a lei se o Cohen preparou a água perfeitamente? Porém, acidentalmente, parte da água caiu no chão. Sobrou um pouco de água no copo. Será que é suficiente que a sotá beba a água que sobrou? Ou será que ela tem que beber toda a água que tinha no copo? E quando se despejou, o Cohen tem que fazer, preparar a água outra vez? Tem que ficamos na dúvida também. Amara bizeira amara. Fala da bizeira amidira. Shteshvuot amurot basotá lama. A Torá fala, como a gente mencionou ontem, que o Cohen tem que jurar em nome da sotá, jurar a sotá, que ela não traiu o marido, e o Cohen tem que amaldiçoar a sotá, que se ela for culpada, ela vai beber água, ela vai ser prejudicada por força da água. A Torá menciona que o Cohen tem que jurar a sotá duas vezes. Então a pergunta é, por que duas vezes? O Cohen jura em nome da sotá que ela não traiu o marido, e jura que ela vai ser castigada se por força da água, se ela for culpada. Por que tem que jurar duas vezes? Por que não jurar uma vez, incluindo tudo? Fala Rav, achat kodem shenim reka migila, ve achat leachar shenim reka. Fala Rav, o Cohen tem que jurar em nome da sotá uma vez antes do Cohen apagar o suki na água e uma vez depois. Aparentemente, para tentar motivar a sotá a confessar caso seja culpada, evitar que ela beba essa água e ela confesse. Por isso, ele jura a sotá uma vez antes de terminar o preparo da água, uma vez depois, para tentar pressionar ela para ela confessar. Matki Flara perguntará, Avatar, vai o Kodem Shin Mechaká Megilaktima? Falava, não é verdade. O Pasuk menciona os dois juramentos e depois menciona que o Kohen apagou o trecho do Psukim na água. Então parece que o segundo juramento também é antes do Kohen apagar o Psukim, o pergaminho na água. Então não é como Rav, que um juramento é depois. Ela amarava, por isso falará, Vahatshvua Sheshima'ala. Fala Rava, o motivo que a Torá divide isso tudo em dois juramentos é porque são dois tipos de juramentos diferentes. Um juramento inclui a maldição da sotá, um juramento não inclui. Então são dois tipos de juramentos diferentes, têm funções diferentes, por isso o Kohen jura a sotá duas vezes. Qual é esse juramento, qual é o texto do juramento que o Kohen fala que inclui a maldição da sua casa da culpada? Amara vamra mamara, fala o sábio em nome de Rav. Mashbiane alaich shelo nitmet, sheim nitmet yavou bir. O juramento é o seguinte: o Cohen jura em nome da sotá que ela não traiu o marido. Porque se ela tivesse traído o marido, se a verdade for que ela sim traiu o marido, yavou bir, a água vai entrar no corpo dela e vai castigar ela. Então é um juramento que ela não traiu o marido, e se menciona que se ela sim traiu o marido e bebeu água, ela vai ser castigada. Amarava de Sirava, Alá lechudá kaima, bechuá lechudá kaima. Falava, não é um juramento que contém uma maldição. O juramento é que ela não traiu o marido, e ele fala, o Cohen menciona depois que se ela traiu o marido, ela vai ser castigada. Não um juramento sobre a maldição. A maldição é um complemento. Ela amarava, por isso falarava, Mashbiane alaich sheim nitmet yavou bir. fará o juramento é que o Cohen jura em nome da Sotá que se ela trair o marido, ela vai ser amaldiçoada. Está jurando sobre a maldição. Amar Avashi, fala Avashi, Alá e Kashvualeka. Fala Avashi, não pode ser, porque se ele vai jurar que ela vai ser amaldiçoada se ela for culpada, ele não jurou em nome da Sotá que ela não traiu o marido. Então só tem a maldição no juramento. Ela maravashi, por isso corrigir avashi, mas biane alaich shelo litmet, vem litmet e avoubich. Fala avashi, a conclusão da Gemara, que o Cohen fala o seguinte: mas biane alaich, Cohen jura em nome da Sotá, que ela não traiu o marido. E se ela traiu o marido, ela vai ser amaldiçoada. Então o juramento se recai sobre as duas coisas: que ela não traiu o marido, que o juramento se recai que caso ela sim tenha traído o marido, ela vai estar amaldiçoada, vai ser castigada através da água. Isso conclui a Gemara, começamos a nova Mishnah. Al-Mahi Omeret Amen Amen. Fala a Mishnah, quando o Cohen jura a Sotá, ela tem que aceitar duas vezes o juramento do Cohen. Fala Amen Amen, ela aceita, ela aceita. Quer saber por que fala duas vezes que ela aceita? Por que não fala só uma vez que ela aceita tudo o que o Cohen disse? Fala a Mishnah, Amen Al-Ha'ala, Amen Al-Hashfua. A Sotá tem que aceitar as duas coisas que o Cohen falou. O Cohen falou duas coisas. O Cohen amaldiçoou ela e o Cohen jurou ela que ela não traiu o marido. Ela tem que falar um amém para cada coisa. Um amém que ela aceita o juramento sobre si, que ela vai ser castigada se ela for culpada. E um amém que ela não traiu o marido. Agora a Mishnah vai detalhar mais o que ela aceitou com esse amém. Amém meish ze, amém meish ahé. Quando ela diz que ela não traiu o marido, ela está jurando que ela não traiu o marido com esse suspeito que tornou ela a soltar, com essa pessoa que ela ficou sozinha. Ela não traiu o marido com ela, ela jura. E ela jura também que ela não traiu o marido com outro homem. Não só esse suspeito, que ela está jurando que ela não pegou com ele, com ninguém. Amen shelo satiti arusa venesua. Ela inclui no juramento dela que ela não traiu o marido depois do noivado. E também não traiu o marido depois do casamento. Durante o casamento. Viramos a página. Veshomeret Yavam Veknusa. Ou seja, agora é um caso que ela se casou com esse homem por força do Ibum. Ela era casada com Reuven. Reuven faleceu sem filhos. E aí, ela teve um período de Shomeret Yavam. Ela estava vinculada ao irmão do marido para fazer o Ibum, se casar com ele ou Halitzah, se separar dele. Ela, se o caso é que ela fez Ibum, ela passou por um Ibum com Shimon, o irmão do marido dela, e ela se tornou uma sotá, ela jura que ela não traiu o marido dela, o Yavam, tanto quanto ela estava cruzada depois do Ibum, quando ela estava casada com ele, nem no período que ela estava esperando o Ibum, estava Shomeret Yavam, depois do falecimento do marido dela, antes do Ibum. Ela não traiu o Yavam também nesse, durante esse período. Amen shelo nitmeti, veim nitmeti avoubi. Isso fecha a Mishnah. Ela fala um amém que ela não traiu o marido, e outro amém ela fala que se ela sim traiu e ela está bebendo água, ela vai ser castigada. Esse é o opinião de Tanaká, o primeiro sábio da Mishnah. Rabi Meir Omer, Rabi Meir sustenta, amém shelo nitmet e amém shelo etamet. Fala Rabi Meir, quando ela fala amém, amém duas vezes, um amém se refere que ela não traiu o marido no passado, e um amém se refere que ela não vai trair o marido no futuro. Está jurando sobre o futuro, que ela não vai trair o marido. Então, a gente vê na Gemara que ela vai beber água agora. Digamos que ela foi inocentada por força da água, ela não traiu o marido. Porém, ela jurou que ela não vai trair o marido no futuro também. Se ela trai o marido Loaleno no futuro, então ela já jurou que ela não vai trair, ela bebeu a água depois disso. Se ela sim trair no futuro, no momento que ela traiu o marido, a água que ela bebeu vai castigar ela naquele momento. Isso que ele me quis dizer. Fala Mishnah, Hakol Shavim. Todos concordam, pelo menos com relação a isso. She'em mat neima lo al kodem shetitarsa velo al achar shetitgaresh. Todos concordam que a Sotá não é jurada, que ela não pecou com relações proibidas antes do noivado com esse homem, todos concordam que ela não vai jurar, que ela não vai fazer relações proibidas depois do divórcio desse homem. Ou seja, ela jura que ela não vai trair o marido e não traiu o marido, a família Bimei. Porém, ela não jura sobre, em geral, que ela nunca fez relações proibidas ou nunca vai fazer relações proibidas. Ela jura com relação a não trair o marido no passado ou no futuro. Nisterá lehat ונתמת ואחר כך החזירה, לא היה מת נעימה. ג'יבי מוסקה, הוא מריד עושה ג'בורסיות דרה. E enquanto ela estava divorciada, ela fez relação proibida com outro homem. Ela era solteira, mas ela fez relação proibida sem estar casada. Então, não é a Matneima, ela não foi jurada sobre isso. A água não vai castigar ela nesse momento, porque ela não estava casada. Zeakal, essa é a regra. Kol shetibayel veloti e asura lo, lo é a Matneima. Em outras palavras, a Mishnah fala, a regra é que ela só é jurada, que ela não... pecou, não traiu esse marido e não vai trair esse marido. Porém, com relação a pecar, relações proibidas com outros homens, não estando casada, ou antes do noivado, ou depois do divórcio, ela não jurava sobre isso. Fala Gmará, Amara Vamnuna, Shomeret Yavam Shezintá Asura Leivamá. Fala Gmará, uma novidade. A Shomeret Yavam, quer dizer o que é? Rifká era casada com Reuven. Reuven faleceu sem filhos, agora Rifká está Shomeret Yavam, está esperando o Ibum se casar com o Shimon, o irmão do marido, ou fazer a Halitzah se separar dele. Se, e ela está proibida de fazer relação com qualquer outro homem, enquanto ela está esperando o Ibum ou a Halitzah, está vinculada ao Yavam. Se ela sim fez relação proibida com outro homem, fala a Nuna, ela não pode mais fazer o Ibum. É considerado que ela traiu o Yavam. Ela está vinculada ao Yavam, por força disso ela está proibida de fazer relação com outro homem. Não é diferente do que uma mulher casada que trai o marido e se proíbe para o marido. O marido tem que se divorciar dela, está eternamente proibido a ela. Então, a Yevamá, que está esperando o Ibum, ela chamou ele Yavam, e ela pecou com outro homem, ela se proíbe para o Yavam. Não pode mais fazer Ibum. Mimai pergunta, mas de onde ela não aprendeu essa lei? Midektai da nossa Mishnah. Chamou ele Yavam e Knussa. Fala a nossa Mishnah que caso essa soltá se casou com o marido por força do Ibum e ela ficou sozinha com o suspeito, agora ela jura que ela não fez relação proibida enquanto ela era Shomeret Yavam, enquanto ela estava esperando passar pelo Ibum com esse homem. Então vamos aí, Amar Bishlama, dá para entender a Mishnah, a Sira, se a gente vai falar que se ela sim pecou com outro homem enquanto ela estava no status de Shomeret Yavam esperando o Ibum, ela tem que jurar que ela não pecou com outro homem, porque se ela tivesse sim pecado com outro homem, é considerado que ela traiu o Yavá e se proíbe para ele. Por isso ela jura agora que ela não traiu ele nem no casamento, nem antes do casamento, enquanto ela era Shomeret Yavá. Mishumach imatne be'adá, por isso ela era jurada que ela não pecou nesse momento Shomeret Yavá. E aí a Mark Loacira, por isso a gente vai falar que não. A Shomeret Yavá, que pecou com outro homem, pode passar pelo Ibum. Não estava casada com Yavá, estava vinculada a ele. Vamos falar que ela não se proíbe para o Yavá. Echimatne be'adá. Por que ela tem que jurar que ela não pecou nesse momento de Shomeret Yavá? Ela não se proíbe para o marido, para o Yavá? Ve'atna ze'akal kol shilut ibayel v'lote asura lo yamatneima. A gente vê na nossa Mishnah que ela só era jurada que ela não traiu o marido, não fez uma relação proibida, que proibiria ela para o marido. Porém, então, se ela tem que jurar que ela não pecou enquanto estava esperando o Ibum, significa, em outras palavras, para a Vamuna, que se ela sim pecou com outro homem, ela estaria proibida para o Yavá. Daqui a Vamuna aprendeu essa lei. Amri e Marav, os sábios da terra de Israel, falaram que não. Leit il retakir Vamuna. A lei não é assim. Não é essa a explicação da nossa Mishnah. Ou seja, falam os sábios da terra de Israel, a lei é que se a Shomeret Yavá pecou com outro homem, ela pode passar pelo Ibum. Ah, a nossa Mishnah fala que a mulher tem que jurar que ela não pecou com outro homem enquanto ela era Shomeret Yavam, como a gente perguntou. Ramani Rabi Akiva, e fala Gmará, não, a nossa Mishnah é, vai como Rabi Akiva, que falou Rabi Akiva, de Amar em Kidushin Tufsin Bechai Velavi, o Mash Velaki Ereva. Um outro assunto por completo. Nos introduzimos um assunto que a gente viu tratado de Evamot, outros tratados também, que se, sabemos que o homem, por exemplo, não pode casar com a irmã dele. O castigo seria o castigo de Karet. Tinha outra lei, que não só que ele é proibido de se casar com a irmã, se ele tenta se casar com ela, faz o ritual de casamento com ela, esse casamento não se materializa. Esse elo do casamento não se recai entre eles, não compromete eles, porque o castigo é o castigo de Karet. Não é possível formar um casamento que está proibido pelo castigo de Karet. Então, se a pessoa ele se casa com a irmã dele, Loaleno, esse casamento não significa nada, Para se separar não tem que nem ter divórcio. Então, esse compromisso não se recai entre eles. Isso é a lei, todos concordam com relação a uma erivá que está proibida para a pessoa do castigo de careta. Agora, sabemos que um coelho não pode se casar com uma mulher divorciada. A gravidade desse pecado seria um lav. Não tem o castigo de careta. É uma proibição que é uma proibição genérica. A lei é, conforme a maioria dos sábios, se um coen sim se casa com uma divorciada, esse casamento sim se materializa. Para se separar, tem que ter o get, tem que ter o divórcio, mesmo que o casamento proibido. Mas se a proibição é só um lav, uma proibição genérica, esse compromisso se recairia. Porém, a Bekiva discute, a Bekiva sustenta que qualquer casamento proibido, nesse caso, por um lav, uma proibição genérica, não se recai. Um coen se casa com uma divorciada, fala da Bekiva, nenhum compromisso se recai. Não precisa nem de get, de divórcio, para se separar. Então, a Bekiva, o Machvelá, Kirva, a Bekiva iguala as leis de uma mulher proibida para a pessoa do castigo de caret, ou proibida pela proibição genérica de um lav. Então, o quê? A Shomeret Yavá, que está esperando o Ibum com o irmão do marido, ela tem um lav, uma proibição genérica de fazer relação com outro homem. Então, conforme Rabi Akiva, a nossa Mishnah vai como Rabi Akiva falar, Gmará. Conforme Rabi Akiva, uma vez que as leis que se recaem em uma mulher proibida pelo castigo de caret, ou uma mulher proibida por um lav genérico, são os mesmos parâmetros. Então, assim como a mulher casada, que está vinculada ao marido, proibida para outro homem pelo castigo de caret, se ela peca com outro homem, se proíbe para o marido, também a Yevamá, que está vinculada ao Yavá, e por força desse vínculo, essa Ziká, ela está proibida de fazer relação com outro homem, se, mesmo que o castigo é só um castigo de um lav comum, um genérico, se ela trai o Yavá, peca com outro homem, conforme a Bekiva, é a mesma lei do que a mulher casada que traiu o marido. Então, fala a Bekiva, a Yevamá se proíbe para o Yavá, não pode fazer Ibum. Então, a nossa Mishnah vai como a Bekiva. Por isso, se a mulher ela fez o Ibum e ela se tornou uma soltá, ela jurava que ela não traiu o Yavá enquanto ele estava casada com ele e enquanto ele estava no período de Shomeret Yavá. Nossa Mishnah vai como a Bekiva. Porém, a lei não é como a Rebbe Akiva, a lei é como a maioria dos sábios que sustentam que uma mulher proibida por uma proibição genérica não tem as mesmas leis do que a mulher proibida pelo castigo de caret. Então, conforme Rahamim, a Yevamá Shomeret Yavá, está esperando o Ibum, ela traiu o Yavá, digamos, uma vez que ela só está proibida por outro homem por uma proibição genérica, não é como mulher casada, então não se proíbe para o Yavá. Então isso fala que a Gemara nossa Mishnah é como Rebbe Akiva, conforme Rahamim, ela não teria que jurar que ela não traiu o Yavá enquanto estava esperando o Ibum, conforme a maioria dos sábios, porque não se proibiria para o Yavá na situação. E a lei realmente é que a Shomeret Yavá, que traiu o Yavá, não está proibida para fazer Ibum com ele. Vamos lá, Bai Rabirmia, pergunta da Rabirmia. Mal Shiatne Adam Alisui Narishoni. Digamos que eu venho se casar com o Lifká, se divorciou de Rivka, voltou a se casar com a mesma Rivka. E no segundo casamento, Rivka se tornou uma sotá. Agora ela tem que jurar que ela não traiu esse Reuven. Será que ela era jurada que ela não traiu o Reuven, tanto nesse casamento, o segundo casamento, tanto no primeiro casamento? Caso ela tenha traído ele no primeiro casamento, ela está eternamente proibida por ele. Será que ela era jurada que ela não traiu Reuven também no primeiro casamento? Outra questão, ali isso é a Riv. Situação do Ibum. Rivka era casada com Reuven. Reuven faleceu sem filhos. E fez o Ibum com Shimon. Isso tornou uma sotá. Será que ela era jurada que ela não traiu o irmão do marido? Não traiu Reuven? A lei é que se a Rivka era casada com Reuven e traiu Reuven, e Reuven faleceu sem filhos, essa mulher que era proibida para Reuven, ela traiu ele, não pode fazer Ibum. Então, nessa situação que ela fez o Ibum, será que ela era jurada que ela não traiu nem Shimon, o irmão do marido, o Yavá, nem o primeiro marido dela, o irmão do marido atual, o Reuven? Ela não traiu nenhum deles? Será que ela era jurada sobre isso? Mal Tashma, a própria resposta a essa questão, Zé Aklala, essa é a regra, Kol Shetibayel Velote Asura Lolo Ayamat, Neima Ha'asila Achiname de Matna Shmamina. Fala, mas o que a Mishnah disse? A Mishnah falou que qualquer situação que ela possa ter traído o marido e se proibiria para ele, ela era jurada nesse momento de sotá que ela não traiu o marido. Qualquer situação que ela fez uma relação proibida que não se proibiria para o marido dela, ela não era jurada sobre isso. Antes do noivado, por isso que ela fez relação proibida com alguém, mas ela não ia estar proibida para o marido dela por causa disso, ela não era jurada sobre isso. Nessas duas situações que a gente mencionou, Reuven se casou com Rivka duas vezes, ou Rivka passou pelo Yibum, com o irmão do marido, que faleceu. Nessas duas situações, se ela pecou no primeiro casamento, ela se proíbe para o segundo casamento também. Então ela era jurada sobre isso, que ela não pecou em nenhuma das situações. Continua a Mariana Bimeiro, meu pai, Bimeiro, nossa Mishnah. Amen, Shilu Litmeti. Quando a Sotá ela fala amém, amém, depois que o Cohen jurou ela, ela fala que ela aceita duas vezes o juramento do Cohen. Ele me explicou que um amém é que ela jura que ela não trai o marido, outro amém ela jura que ela não vai trair o marido. Isso explica que a Braita, então ela fala a Braita, Loki chamara bimeir amém shiloi tamé, sheinti tamé maim butkinu tamé achav. Fala a Braita, quando Rabi Meir diz que ela jura que ela não vai trair o marido, não significa que se ela for trair o marido no futuro, agora ela vai ser castigada pela água. Não foi isso que Rabi Meir disse. Ela disse também, mãe me abriu tal, botquinho tal. O que a Sotá ela jura que ela não vai trair o marido, e o que ela quis dizer é que ela jura que ela não vai trair o marido, e a água que ela beber agora, caso ela peque com outro homem no futuro, quando ela pecar, vai castigar ela. Mas não que ela vai ser castigada agora para algo que ela não fez ainda. Continuamos. Bai Ravashi, pergunta Ravashi. Mal Sheatne Adam al Nisuin Achronim. Fala Ravashi, quando Rebbe Meir explicou o segundo amém, que ela jura que não vai trair o marido, será que isso inclui um próximo casamento deles? Ou seja, Reuven se casou com Rivka. Ela se tornou uma sotá. E ela bebeu água, nada aconteceu com ela, ela foi inocentada. Ele se divorciou dela e voltou a se casar com ela. E aí, ela traiu ele no segundo casamento. Loale, será que isso que ela jurou no primeiro casamento, quando ela se tornou uma solta, ela jurou que ela não vai trair o marido, e ela quis dizer que se ela for trair o marido, a água que ela bebeu naquele momento vai castigar ela quando ela pecar, será que isso inclui um próximo casamento deles? Ela bebeu a água no primeiro casamento, ele se divorciou dela e voltou a se casar com ela e ela traiu ele. Será que a água vai castigar ela quando ela pecar no segundo casamento ou não? Quais são os lados da moeda? Nesse momento ela não está casada pelo segundo casamento. Quando ela virou sotá, ela está no primeiro casamento. O segundo casamento nem existe ainda. Então o que ela se comprometeu agora não se refere a um casamento que não existe ainda, o segundo casamento. Ou talvez que é possível que ele se divorcie dele e volte a se casar com ela, pode ser que o efeito dessa água sim se recaia no próximo casamento deles. Tá, chamar a prova para responder. A kol shavin shiloi amat neima lo al kodem shetitares velo al achar shetitgaresh. Mas estava todos concordando que a sotá não jurava que ela não pecou o pecado de relação proibida antes de noivar com esse marido, e ela não jura que ela não vai pecar depois que ela se divorciar dele. Então, a Mishnah traz um exemplo. Nisterá le'echad v'nitmet v'acharkach y'achzirena lo'yamatne. Se, digamos, Reuven estava casado com Rivka, ela se tornou uma soltá. E depois ele se divorciou dela. Enquanto ela estava divorciada, solteira, ela pecou com um homem. Lo'yamatne, o juramento que ela jurou que ela não vai pecar no futuro, não inclui essa relação proibida que ela pecou depois do divórcio, ela era solteira. Ela só jurava sobre algo que tem a ver com o marido, que ela não vai trair ele. Então deduz a Gemara Erzirena Betitameach, Namedematesh Mamina. Isso que a Mishnah falou. Que ela não era jurada sobre algo que ela vai fazer, relação proibida, ou ela fez, ou ela vai fazer, que não tem a ver com o marido. Então se ela pecou e quando ela estava divorciada, o juramento dela não se recai sobre isso, ela não é castigada por força da água. Aí Erzirena Betitameach, porém, uma situação que ele volta a se casar com ela depois do divórcio, parece, da Mishnah. Uma vez que ela, se ela trair ele nesse momento, está pecando contra ele, então o juramento que ela jurou que ela não vai trair o marido no futuro inclui a situação que ele voltou a se casar com ela. Então o Shomeres para concluir que sim, se ela trair o marido no segundo casamento, depois do divórcio, ela é castigada por força da água que ela bebeu agora. Continua a Tandra falar a Breta. Zotorataknan. O Torá fala, essa é a lei das advertências. A advertência que o marido adverte a esposa, não ficar sozinha com fulano, etc. Tornar uma sotá. A Torá fala Zotura Taknaot. Meramente é já chutar Mishuná. A Torá veio falar no plural, a lei das advertências. A Torá quis dizer que uma mulher pode passar pelo ritual de sotá várias vezes. Se a mulher ficou sozinha com um suspeito e passou pelo ritual de sotá, outra vez fez a mesma coisa, vai passar pelo ritual de sotá outra vez. Por isso a Torá fala Torá Taknaot, a lei das advertências no plural. E se essas palavras estão a mais, vem ensinar essa lei. Que uma mulher passa muitas vezes para o ritual de soltar posteriormente. Isso fala na cama, primeiro sabe da Braita. Rabi Domer fala Rabi Dazot, Shena e Shashutá Veshona. Fala Rabi Daki não, outra fala, essa é a lei das advertências. Essa no singular, também vai falar que uma mulher não passa pelo ritual de soltar mais do que uma vez. Amar Rabi Dá, primeiro fala Rabi Dá. Maase Behei Befaleu Nechunia Hofer Shichim. Aconteceu uma vez que Nehunia, o escavador de poços, veio testemunhar para o tribunal. Sheisha Shotav e Shuná, ele sabia que a lei é, ele está testemunhando algo que ele presenciou. A lei é que uma mesma mulher passa pelo ritual de soltar mais do que uma vez. Vekibaba edutou Beshnei Anashim. E fala a Biudá, nós aceitamos esse testemunho de Nehunia, porém quando com relação a dois maridos diferentes. Porém, não no mesmo casamento com o mesmo marido. A mulher não foi soltar duas vezes no mesmo casamento. Isso fala Rabi Yudá. Vamos explicar melhor as opiniões na frente. Os sábios são no outro oposto e dizem que uma mulher não passa pelo ritual de soltar mais do que uma vez. Nem com o mesmo marido, nem com maridos diferentes. Eu vou dar passo a passo, vamos explicar. Está na cama, na Mehaktiv Zot. Pergunta agora, Tanakama foi para um extremo. Uma mulher passa pelo ritual de soltar várias vezes. Por quê? Porque a Torá fala no plural, Torá, Taknaot, do plural, a lei das advertências. Pergunta agora, a Torá também fala, essa é a lei das advertências, no singular, travio limitar. E a opinião dos últimos sábios que a gente mencionou, que foram para um outro extremo e falaram que não, uma mulher nunca passa por mais do que um ritual de soltar. A Torá fala no plural, Torá Taknaot, no plural, a lei das advertências. A Torá veio expandir mais essa lei. Veio falar que sim, é possível que uma mulher passe por mais que um ritual desses. A Mara fala, Rava vai organizar a situação. Todos concordam, fala Rava, que se ele ficar casada com Reuven, e ela se tornou soltar uma vez porque ela ficou sozinha com X, e ela bebeu água, e ela foi inocentada. E outra vez aconteceu a mesma coisa com o mesmo X, o mesmo fulano, o mesmo suspeito. Todos concordam que ela não passa pelo mesmo ritual de soltar. O marido tem que se divorciar dela. Por quê? Porque ela estava com o mesmo marido e ficou sozinha duas vezes com o mesmo suspeito. Ela não passa pelo segundo ritual de soltar. O marido divorcia ela imediatamente. Dirtiv, Zot. Isso que a Torá quis dizer, quando a Torá fala Zot. Essa é a lei das advertências no singular limitando. Falava numa situação que ele se casou com Reuven e ficou sozinha com um fulano e virou uma sotá, bebeu a água e se inocentou. Depois se casou com Shimon, outra pessoa, e ficou sozinha com Beltrano, outra pessoa, e ela se tornou uma sotá. Todos concordam que ela passa pelo ritual de sotá pela segunda vez, porque ela ficou sozinha com dois suspeitos diferentes em dois casamentos diferentes. Todos concordam? Dirtiv Torá. Por isso o Torá veio falar, a lei das advertências no plural veio incluir esse caso, que é possível que essa mulher se torne uma soldada duas vezes. Que pligue? Por em qual caso os sábios estão discutindo? Uma situação que a mulher se casou com o Reuven e ela ficou sozinha com o fulano, se tornou uma soldada, bebeu água e foi inocentada, depois ficou sozinha com Beltrano, no mesmo casamento com Reuven. Agora, esse caso tem uma discussão. Será que ela vira uma sotá pela segunda vez e bebe água outra vez ou não? Ou, ela estava casada com Reuven e ficou sozinha com fulano. Se divorciou de Reuven e se casou com Avraham. E nesse casamento com Avraham, ela ficou sozinha com o mesmo fulano. Será que ela vira uma sotá outra vez e bebe água outra vez ou não? O marido tem que se divorciar dela. Então, Tanakama Savar Torah Lelibui Ekulia. Tanakama sustenta, quando a Torah fala, além das advertências, a Torah fala, em geral, a mulher sim virá soltar mais do que uma vez. É possível. Trava inclui todos esses casos que a gente mencionou. Zot, o único caso que a Torá veio limitar e falar que não, Lemão tem enxergado boi ele errado. Somente nessa situação, que a mulher de ficar ficou sozinha com o fulano no casamento com o Reuven, virou uma sutá, bebeu a água, e depois ficou sozinha com o mesmo fulano no mesmo casamento com o Reuven, e se tornou uma sutá outra vez, ela não passa pelo ritual de sutá. Isso fala Tanaká. Então, ela não bebe a água, ela vai se divorciar. Verabanan Batrai, porém os últimos sábios da Breita sustentam, sábios Zodlemautekuli. Fala os sábios que, em geral, a Torá fala, essa é a lei das advertências, a Torá veio limitar, essa é a lei. Veio dizer que, em geral, a sutá não passa pelo ritual várias vezes. A mulher, ela passa pelo ritual uma vez no máximo, e depois ela não passa mais pelo ritual. Então, esses casos que a gente mencionou antes, ela não vai beber água pela segunda vez. Mas a Torá fala, a lei das advertências, a Torá veio falar, abriu uma exceção só, fala os Chachamim. Uma situação que ela estava casada com Reuven, ficou sozinha com fulano, se tornou uma sutá. Depois se casou com outro homem, Avram, e ficou sozinha com Beltrano, outro suspeito. Nessa situação, todos concordam que ela passa pelo ritual de sutá outra vez. Ver a Bidá, e a Bidá, que é uma outra opinião da Braita, Zot lemautetarti torat lerabotat. Quando ela fala, essa é a lei das advertências, então eu vou falar que metade dos casos a sotá não passa pelo ritual pela segunda vez. E Torá, quando ela fala a lei das advertências no plural, lerabotat, fala que metade dos casos, outros dois casos, a mulher sim pode passar pelo ritual mais do que uma vez. Então, Zot lemautetarti, ish echado boel echad, ish echado shne boalim. Fala a Bíblia, quando a Torá fala, essa é a lei, a Torá veio limitar. Eu falar que em dois casos, a mulher não passa pelo ritual mais do que uma vez. Quais são esses casos? A mulher estava casada com o mesmo marido e virou sotá duas vezes com o mesmo suspeito. Ou com dois suspeitos diferentes. Ela não passa pelo ritual pela segunda vez. No mesmo casamento com o mesmo marido, o máximo que ela tem é um ritual de sotá. Se ela ficou sozinha outra vez, com quem for que seja, então ela é divorciada imediatamente. Porém, quando a Torá veio falar Torat, Leribui e Tarti, então veio falar a lei das advertências, veio incluir dois casos, que se a mulher virou sotá num primeiro casamento com um suspeito, fulano, e ela se casou com outro homem, e ficou sozinha com o mesmo fulano, ou com uma pessoa diferente, ela passa pelo ritual de sotá mais do que uma vez. Em dois casamentos diferentes, fala e vidá, a sotá passa pelo ritual mais do que uma vez, mas não no mesmo casamento. Aparentemente, a Alahá é como Tanakama. O que falou Tanakama, revisando? Tanakama disse que se a mulher de ficar, estava casada com o Reuven, e ficou sozinha com o fulano, virou uma sotá, e depois ficou sozinha com o mesmo fulano no casamento com o Reuven, nesse caso fala Tanakama, ela não passa pelo ritual pela segunda vez. Porém, se ela ficou sozinha, mesmo no mesmo casamento, com o fulano primeiro, se tornou uma sotá, bebeu a água, nada aconteceu, e depois ficou sozinha com o Beltrano no mesmo casamento com o Reuven, aí fala Tanakama, ela sim passa pelo ritual pela segunda vez. Isso fala aí, aparentemente essa é a lei. Paramos aqui por hoje, Adriana Lacha, Yamevi, Baruch Hashem, terminamos o segundo capítulo, Yamevi. Começamos amanhã o Perek Hayah Notel, é começar com a lei do sacrifício de Minchá da Sotá, sacrifício de farinha, alguns detalhes que a gente não viu ainda. E nesse capítulo a gente vai entender esse assunto que foi mencionado por cima anteriormente, que se a Sotá, digamos, ela sem trair o marido, ela bebeu água, se ela tem méritos, ela fez muitas coisas boas na vida dela, e ela errou nesse momento, ela traiu o marido dela. Será que esses méritos protegem ela do efeito da água temporariamente ou permanentemente ou não? Vamos ver nesse próximo capítulo, vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.